Audiobook grátis apresenta. Apanhava a mãe esta poupava-o, tinha medo que o rapaz, num dos desmaios, lhe morresse nos braços, e por isso nem sequer o repreendia. Aos 16 anos, vendo o mais forte, pediu e obteve ir a Caolho um lugar numa oficina de alfaiate. A infeliz mulher contou ao mestre toda a história do filho e suplicou-lhe que não deixasse os aprendizes humilhá-lo ou que os fizesse terem caridade. Antonico encontrou na oficina uma certa reserva e silêncio da parte dos companheiros quando o mestre dizia, Senhor Antonico, ele percebia um sorriso mal oculto nos lábios dos oficiais mais a pouco e pouco essa suspeita ou esse sorriso, se foi desvanecendo, até que principiou a sentir-se bem ali. Decorreram alguns anos e chegou a vez do Antonico se apaixonar. Até aí, numa ou noutra pretensão de namoro que ele tivera, encontrara sempre uma resistência que o desanimava, e que o fazia retroceder sem grandes mágoas. Agora, porém, a coisa era diversa, ele amava. Amava como um louco a linda moreninha da esquina fronteira, uma rapariguinha adorável, de olhos negros como veludo e boca fresca como um botão de rosa. Zero Antonico voltou a ser assíduo em casa e expandia-se mais carinhosamente com a mãe. Um dia, em que viu os olhos da morena fixarem os seus, entrou como um louco no quarto da Caolha e beijou a mesma. Na face esquerda, num transbordamento de esquecida ternura. Aquele beijo foi para a infeliz uma inundação de júbilo. Tornava a encontrar o seu querido filho. Pôs-se a cantar toda a tarde, e nessa noite, ao adormecer, dizia consigo, sou muito feliz. O meu filho é um áfrujo. Entretanto, o Antonico escrevia, num papel fino, a sua declaração de amor à barra inversezinha. No dia seguinte mandou-lhe cedo a carta. A resposta lê-se esperar. Durante muitos dias o Antonico perdia-se em amargas conjecturas. Ao princípio pensava, é o pudor. Depois começou a desconfiar de outra causa. Por fim recebeu uma carta em que a bela moreninha confessava consentir em ser sua mulher, se ele se separasse completamente da mãe. Vinham explicações confusas, mal alinhavadas, lembrava a mudança de bairro menor que ele ali era muito conhecido por filho da Caolha, e bem compreendia que ela não se poderia ajeitar a ser alcunhada em breve de Nora da Caolha, ou coisa semelhante. Zero Antonico chorou. Não podia crer que a sua casta e gentil moreninha tivesse pensamentos tão práticos. Depois o seu rancor voltou-se para a mãe. Ela era a causadora de toda a sua desgraça. Aquela mulher perturbara a sua infância, quebrava-lhe todas as carreiras, e agora o seu mais brilhante sonho de futuro sumia-se diante dela. Lamentava-se por ter nascido de mulher tão feia, e resolveu procurar meio de separar-se dela, considerar-se-ia humilhado continuando sob o mesmo que tu havia de protegê-la de longe, vindo de vez em quando véu-a, à noite, furtivamente. Salvava assim a responsabilidade do protetor e, ao mesmo tempo, consagraria a sua amada felicidade que lhe devia em troca do seu consentimento e amor. Passou um dia terrível à noite, voltando para casa, levava o seu projeto e a decisão de o expor à mãe. A velha, agachada à porta do quintal, lavava umas panelas com um trapo engordurado. O Antonico pensou, a dizer a verdade eu havia de sujeitar minha mulher a viver em companhia de uma tal criatura. Estas últimas palavras foram arrastadas pelo seu espírito com verdadeira dor. A Caolha levantou para ele o rosto, e o Antonico, vendo-lhe o pus na face, disse, limpe a cara, mãe. Ela sumiu a cabeça no avental e ele continuou, afinal, nunca me explicou bem a que é devido esse defeito. Foi uma doença, respondeu sufocadamente a mãe, é melhor não lembrar isso. É sempre a sua resposta, é melhor não lembrar isso. Por quê? Porque não vale a pena nada se remedeia. Bem. Agora escute, trago-lhe uma novidade, o patrão exige que eu vá dormir na vizinhança da loja. Já aluguei um quarto, a senhora fica aqui e eu virei todos os dias saber da sua fia e saúde ou se tem necessidade de alguma coisa. É por força maior não temos remédio senão sujeitar-nos. Ele, magrinho, curvado pelo hábito de costurar sobre os joelhos, delgado e amarelo como todos os rapazes criados à sombra das oficinas, onde o trabalho começa cedo e o serão acaba tarde, tinha lançado naquelas palavras toda a sua energia, e espreitava agora a mãe com o olho desconfiado e medroso. A Caolha levantou-se, e, fixando o filho com uma expressão terrível, respondeu com doloroso desdém, embusteiro. O que você tem é vergonha de ser meu filho. Saia. Que eu também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato. O rapaz saiu cabisbaixo, humilde, surpreso da atitude que assumira a mãe, até então sempre paciente e cordata, ia com medo, machinalmente, obedecendo à ordem que tão feroz e imperativamente lhe dera a caolha. Ela acompanhou-o, fechou com estrondo a porta, e, vendo-se só, encostou-se cambaleante à parede do corredor e desabafou em soluços. O Antonico passou uma tarde e uma noite de angústia. Na manhã seguinte, o seu primeiro desejo foi voltar à casa, mas não teve coragem, via o rosto colérico da mãe, faces contraídas, lábios a 10% ácidos pelo ódio, narinas dilatadas, o olho direito saliente, a penetrar-lhe até o fundo do coração. O olho esquerdo arrepanhado, murcho e sujo. Depois se via a sua atitude altiva, o seu dedo ossudo, de falanges salientes, apontando-lhe com energia à porta da rua. Sentia-lhe ainda o som cavernoso da voz, seu grande fôlego que ela tomara para dizer as verdadeiras e amargas palavras que lhe atirara ao rosto via toda a cena da véspera e não se animava a arrostar com perigo de outra semelhante. Schfovidenciamkinti, lembrou-se da madrinha, única amiga da Caolha, mas que, entretanto, raramente a procurava. Foi pedir-lhe que interviesse, e contou-lhe sinceramente tudo o que houvera. A madrinha escutou, o comovida depois. Disse: eu previa isso mesmo, quando aconselhava tua mãe a que te dissesse a verdade inteira a ela. Não quis, aí está. Que verdade, madrinha? Hei de dizer-te, perto dela anda, vamos lá. Encontraram a Caolha a tirar umas nodoas do fraque do filho, queria mandar-lhe a roupa. 6. Limpinha. A infeliz arrependera-se das palavras que dissera e tinha passado toda a noite à janela, esperando que o Antonico voltasse ou passasse. Apenas via-o por vir negro e vazio e já se queixava de si. Quando a amiga e o filho entraram, ela ficou imóvel, a surpresa e a alegria amarraram-lhe toda a axal. A madrinha do Antonico começou logo: o teu rapaz foi suplicar-me que te viesse pedir perdão pelo que houve aqui ontem, e eu aproveito a ocasião para, à tua vista, contar-lhe o que já deverias ter-lhe dito. Cala-te! Murmurou com barra inversa os apagada a Caolha. Não me calo tal. Essa pieguice é que te tem prejudicado. Olha, rapaz. Quem cegou tua mãe? Foste tu. O afilhado tornou-se lívido e ela concluiu: ah, não tiveste culpa. Eras muito pequeno. Quando, um dia, ao almoço, levantaste na mãozinha um garfo, ela estava distraída, e antes que eu pudesse evitar a catástrofe, tu enterraste-lhe-o pelo olho esquerdo. Ainda tenho no ouvido o grito de dor que ela menor que deu. O Antonico caiu pesadamente de bruços, com um desmaio. A mãe acercou-se rapidamente dele, murmurando tremula: pobre filho! Vós zero, era por isto que eu não lhe queria dizer nada. Estás pronta, Laura? Perguntou o doutor Seabra entrando no quarto de toilette da esposa. Estou. Só me faltam as luvas. Como me achas? Linda! Ele não mentia, a mulher parecia-lhe ainda mais formosa e mais fresca, com o seu vestido azul claro, muito leve e o chapéuzinho de rendas finas bem pousado na cabeleira loira, de ondas largas. Ela sorriu, contente, pulverizando-se com white rose. Ele franziu as sobrancelhas grisalhas, percebendo, através da carnação delicada da sua mulherzinha, um íntimo estremecimento de vaidade satisfeita. O carro está na porta? Perguntou a moça com modo distraído, mirando-se toda num grande espelho e a passar, num último toque vaporoso, o pompom de velotine pelo pescoço branco e perfeito. Está. E lá tens o ramo de rosas que pediste. Como se esse bom. Hoje as corridas devem ser muito animadas. O tempo está lindo. Levas a pequenina? Não. Mamãe toma conta dela, já a mandei para lá. Sabes. Estou hoje com tanto leite. Tenho medo de manchar o vestido. Que vergonha se. Escuta, interrompeu ele antes de irmos para o derby, parece-me que deveríamos entrar um pouco em casa do Bruno Tavares. O doutor Seabra sentara-se atrás da mulher e contemplava-a no espelho, com olhar prescrutador e vigilante. Viu estremecer, fez uma pausa, ela suspendeu o pompom, à espera da conclusão. Ele acabou por fim. O Bruno está muito mal. Creio mesmo que não escapará. Laura voltou-se, muito pálida, com os olhos esgazeados e os beiços trêmulos. O marido baixou que olhar, entristecido. Havia muito tempo já que ele sabia quanto amor a esposa consagrava ao Bruno. O seu ciúme de marido não explodira nunca, mas concentrava-se, cada vez mais amargo, no fundo do coração. O outro era moço, ele já se avizinhava da velhice, o outro era um sonhador, um idealista, simpático à imaginação ardente de Laura, ele era um homem de ciência, materialista, descrente, já sem forças para encantar ninguém. Conhecia, estudava sem tréguas o espírito e o coração da mulher e confiava nela.